superfície do bairro. Isso aí existiu num funcional do corredor do sul, que vai ser implantado, o corredor que pega desde lá de Parelheiros até para cima de Santana, circulando a 23 de maio. E ele tem, obviamente, um ponto de transição muito importante aqui na área do bairro da Anhanguera. No primeiro funcional que aconteceu, ele tinha duas circulações. Ele tinha uma circulação pelo túnel, com pontos de parada no túnel, e tinha uma circulação sobre o calagem do bairro, sobre o pavimento do bairro, com um ponto de parada na superfície também, que interagia com o terminal PDS e o terminal Bandeira. Com todas as discussões que nós já conduzimos com o pessoal da Esperança ao longo desse tempo todo, já foi colocado e já foi aceito que a inviabilidade de trazer o corredor para a superfície. Então, já foi descartada essa possibilidade, não existe mais a circulação de veículos na superfície. Quer dizer, o que vai acontecer é a evolução da qualidade ambiental da parte dentro do túnel, então todas as plataformas vão ser fechadas, condicionadas para filtros, exatamente. O acesso vai ser um acesso pré-embarcado, ou seja, nós resolvemos também um problema de segurança, evitando que as pessoas tenham acesso à plataforma, a não ser que elas já tenham passado pela catraca. Então, esse tipo de coisa está caminhando agora no desenvolvimento do projeto que está sendo conduzido por SPT. Né? Então, isso era só um fórum que eu gostaria de dar para esclarecer aquele ponto. Sei que sabe.
Sobre a questão do vale, que foi aprovado a verba de 2 milhões, etc., para fazer o projeto, arte, projeto de gestão, etc. Na ocasião, inclusive, houve aquela pressa que temos que fazer isso rapidamente, até foi dado um prazo extremamente curto e efetivo. Em dezembro, aí, no dia 15 de janeiro, fizemos uma extraordinária para aprovar, porque até o final de janeiro ia estar no Panamá. Então, e até agora não temos informação. Eu, inclusive, o que eu fiz para colocar isso aqui é saber o status disso aí. Foi dito que ao longo desse tempo, que também a gente não tem tempo para ver o projeto, porque na realidade nós não vimos um projeto básico.
Não, posso te informar tudo já. O status desse projeto do Vale está da seguinte maneira. Naquele momento, a gente precisava, de fato, ter uma aprovação dentro aqui do comitê para poder startar o processo. Ele aconteceu, nós tivemos uma série de licenciamentos que foram acontecendo porque a gente também não queria iniciar um processo que depois fosse interrompido por inviabilidades em termos de implantação. Então, submetemos aos órgãos de patrimônio, municipal e estadual, submetemos ao DEPAV, submetemos a diversos órgãos para conseguir pré-aprovações também em termos de diretrizes, para justamente a gente não ser pego mais para frente com algum impedimento legal ou em termos de impacto no patrimônio. A gente tinha uma única restrição ainda com relação ao patrimônio estadual, que foi sanada na última reunião que aconteceu, já teve a publicação da ata, que saiu, para você ter uma ideia, ontem, quer dizer, então as coisas estão acontecendo exatamente neste momento. O processo licitatório, ele foi para a rua, nós estamos com ele aberto.
Licitatório de executivo, né?
Exatamente, de desenvolvimento de projeto e projeto executivo. Na verdade, ele está numa fase em que a gente está considerando que tudo aquilo que foi feito, ele é considerado como diretrizes e um projeto, um estudo preliminar. Tá? E a partir daí, nós vamos agora iniciar o desenvolvimento desse projeto e a confecção do projeto executivo. Este projeto, depois de contratado, ele é para ter um período de execução de 6 a 7 meses, que é o limite que nós vamos processo, para você ter uma ideia, Marcos, nós estamos. Ele foi publicado, eu não me lembro agora, em abril. Só conseguimos, depois de um licenciamento, conseguir fazer a publicação do edital, uma aprovação do Tribunal de Contas e tudo mais, em abril. Recebemos propostas, tivemos acho que 20 e poucas aquisições de edital, recebemos 3 propostas. Essas propostas tiveram uma ata de julgamento da qualificação técnica publicada agora na segunda-feira, em que agora nós estamos na fase recursal da parte de técnica, que termina agora na próxima sexta-feira, para daí a gente poder abrir os envelopes de preço. E já tivemos recursos diversos na parte técnica, já foram todos sanados, já tivemos uma exposição que aconteceu para poder também sanar alguns problemas, e estamos exatamente nesse período. Foi publicada a ata com o julgamento da comissão especial com relação à parte técnica que estava apresentada na proposta de cada um deles. Não tendo nenhum recurso, até hoje não temos nenhum recurso com relação a esse julgamento final da parte técnica. Eles têm prazo até sexta-feira. Caso não aconteça, no início da próxima semana nós vamos abrir as propostas de preço para daí continuar o procedimento de contratação. Então, estamos quase finalizando o procedimento licitatório para a contratação desse desenvolvimento de projeto. Obviamente, durante todo esse desenvolvimento, nós queremos ter um relacionamento tanto aqui da São Paulo Urbanismo, quanto apresentando as propostas publicamente do que está acontecendo, com a maior transparência possível. O objetivo é que a gente consiga conduzir um processo que tenha o maior número de participações possíveis. Aquelas diretrizes e estudo preliminar estão publicados no site do Gestão Urbana, submetidos à apreciação pública e contribuições também, que vão ser consideradas agora durante o desenvolvimento. Então, todo esse processo ele está aberto para qualquer tipo de contribuição de quem quer que seja.
Só um esclarecimento, o projeto no caso é aquele do alagamento, né? Lá do espelho d'água.
Não, o projeto não é.
Não, é exato, é só para entender, é aquele desenvolvido.
Nós temos o que interessa para a gente, basicamente, é se você abrir aquele caderno que está publicado no Gestão Urbana, é uma página dupla que tem lá, em que a gente tem, que está lançado lá com diretrizes de projeto, como programa. Do projeto. Tá? Então, aquele programa é o que ele é para a gente, o que a gente imagina como sendo o que o Vale precisa ter para poder ter uma característica que evolua a qualidade dele para os próximos anos de vida, entendeu? Longos, que sejam longos. A gente está imaginando um projeto para não ter refazimento daqui 10 anos, nem 20 anos. Quer dizer, para a gente conseguir. Aquilo é uma das possibilidades que foi escrita e proposta no estudo preliminar, sim.
Desculpa, porque não sabia que não tinha chegado já nesse ponto. Então, o que foi licitado é o pacote completo.
Sem obra.
Não, entendi que sem obviamente. Obra, mas é o pacote desde o projeto básico, que vai ter as definições exatas de que vai ser feito.
O produto final é a geração dos documentos para uma licitação da obra. Exatamente isso.
Inclusive com parte elétrica, hidráulica, etc. Executivos.
Exatamente.
Esse projeto executivo.
Exatamente.
E isso está disponível para se ver o
procedimento, ele está publicado no site da prefeitura, na parte toda dos editais que estão abertos, né, das licitações que estão abertas, e essa ata foi publicada agora, no Diário Oficial de segunda-feira, teve essa ata de julgamento da parte técnica do procedimento, ela foi publicada
pública.
O processo tem 12 volumes, porque inclui as propostas lá dessas pessoas que estão participando. Tá? Então,
mas é um processo. O processo também está aberto à consulta pública, como todos eles, ele fica aqui na São Paulo do Urbanismo. Mas qualquer pessoa pode também ter vistas ao processo.
Tá bom, outro aspecto. Esse prazo que você falou de sete meses para fazer o projeto, ou é para a revisão de obra de uma
coisa? Não, não. A nossa ideia, na contrário, é o seguinte: 7 meses de desenvolvimento e finalização desse projeto executivo. Tá? O nosso cronograma é o seguinte: a partir do 4º mês, a gente já tem condição de ter um caderno técnico suficiente para ser montado o edital de licitação da obra. Então, a partir da contratação, nós, decorridos 4 meses, a gente teria condição de estar finalizando o termo de referência e o edital para a publicação da contratação da obra. Contratação de obra aqui, o que a gente imagina é uma obra para ser executada em, no mínimo, 4 fases. Isso está, inclusive, colocado no edital de contratação de projeto, que qualquer projeto ele tem que pressupor o mínimo de impacto possível na vida da cidade, na vida do vale. Então, a gente vai ter que fazer obras localizadas que vão caminhando. Então, eu só inicio uma segunda etapa após a conclusão e entrega dessa primeira etapa. Então, o objetivo é justamente isso. A gente vai fazer uma parte, conclui e entrega. Faz a outra, conclui e entrega. Até concluir a dimensão inteira.
Eu queria saber, Cristina, a diferença que nós aprovamos aqui, há tempo atrás, aquele projeto, foi uma proposta do Parque Bombeiro. E aí se gastou R$500 mil naquele projeto do parque. Quando chegou a nova gestão, foi informado que aquele projeto era inviável. Então, ele foi abandonado, evidentemente deve estar se pensando no outro. É suponho. Mas os R$500 mil foram embora. A pergunta é o seguinte, quer dizer, na questão do vale, como é que se situa? Quer dizer, vai ter um projeto aonde, vamos dizer, é o projeto executivo, é o projeto, aliás, antes do projeto executivo, tem o básico, alguma coisa onde vai se poder olhar? E se, por exemplo, isso tudo. Porque a minha dúvida é o seguinte, lá perdemos 500 mil, a minha dúvida é se daqui a pouco nós não perdemos aqui 2 milhões e 800. Ou seja, daqui a pouco.
Como 500 mil de projeto de vale.
Não, isso era lá
do
Dom
Pedro.
Foi feito um projeto, e com dinheiro da Federação Urbana, para fazer um estudo do Parque Dom Pedro.
Isso quanto,
sim? Foi contratado o projeto. Então foi feito esse projeto. Esse projeto básico, bem básico. Foi
feito dentro. Essa gestão já.
Mas o detalhe é o seguinte: aí, depois chegou a conclusão que aquilo era inviável. Dito aqui nas primeiras reuniões do projeto do Parque Dom Pedro era enviado. Então, esse projeto foi abandonado, 500 mil foi anulado. A dúvida era o seguinte:
a dúvida, eu acho que eu estou tentando comentar um pouquinho essa tua colocação.
Se tem uma etapa aqui que a gente possa chegar a um nível de.
Eu acho que é assim, ó. Então, eu acho que é assim: o que eu posso dizer para vocês. Nenhum processo, enquanto ele não está finalizado, você não pode falar que ele está completamente garantido, porque isso não existe na administração pública. Você conhece muito bem como é que são esses processos aqui. O que eu posso lhe afirmar é o seguinte: a forma como está sendo feita, com o máximo de participação, o máximo de interação com diversos órgãos municipais, com essas pré-aprovações nos órgãos de patrimônio municipal e estadual. Quer dizer, eles são todos indicativos de que a gente está tentando caminhar para conduzir um processo até o final. Quer dizer, então, este é o nosso objetivo. Quando a gente pega e publica lá no Gestão Urbana isso para aceitar contribuições, nós estamos, de fato, querendo aceitar contribuições. Então, quer dizer, a ideia é conseguir desenvolver um projeto e levar ele a cabo. Quer dizer, senão a gente não estaria dentro de um processo desse. Então, e a forma como está sendo feita de fazer todas essas pré-aprovações e tentar assimilar o máximo de contribuições possíveis, eu acho que é esse o objetivo que a gente está levando para poder conseguir conduzir um processo até o final. Quer dizer, o nosso objetivo é esse, claramente. O nosso objetivo não é você trabalhar com o horizonte desta gestão, porque eu acho que isso é inviável no caso do Vale do Anhangabaú. Eu não faço uma implantação de uma obra dessa em uma gestão. O nosso objetivo, por isso mesmo também, da divisão em fases para a implantação dessa obra, qual é o objetivo? Eu vou iniciar essa obra no ano que vem, entendeu? Se a gente conseguir todos esses licenciamentos, esse procedimento. Nós vamos concluir antes de acabar essa gestão? De jeito nenhum, não vamos, mas vamos conduzir essas etapas, com certeza, começo, meio e fim. Então, esse é o objetivo.
Só para assimilar, porque desde o início, a gente vai ver uma coisa. Por exemplo, nesse caso do parque, gastou os 500, mas, por exemplo, se tivesse sido aprovado um projeto, projetos executivos, então aí teve projetos executivos no túnel, etc. Então teria talvez gasto 2, 3 milhões. Me parece que foi razoável a nossa decisão de fazer um projeto onde se gastou 500 mil, aonde não se gastou 2 ou 3 milhões para ter um projeto executivo que depois de pronto aí poderia ser decidido que não era inviável. Então, a minha pergunta é assim, nós temos algum. Por exemplo, quando vai se apresentar esses projetos aqui, vai ter um bate, porque de repente alguém vai dizer isso é inviável, ou alguma coisa, e ali ele está dizendo assim, você tem até um projeto executivo de energia elétrica, etc., que alguém que não vai tomar a decisão que ele vai executar. Deixa eu só apresentar um outro exemplo, que foi lá atrás, no final da gestão, acho que Pino, veio pagar o projeto de fazermos a operação urbana pagar o projeto projeto executivo, acho que nesse caso, que acho que já tinha um projeto básico, projeto executivo dos piscinões aqui da Praça da Bandeira. E foi uma guerra aqui, e ao final nós conseguimos não aprovar. E posteriormente, esse projeto foi totalmente condenado, quer dizer, chegou-se a uma conclusão de que esse projeto é inviável. Mas nós íamos gastar nele praticamente 99% ou 100%, era tudo, era uma raspa de tacho, todo o dinheiro naquela ocasião, 2 milhões de euros, tinha uma operação para fazer o projeto executivo, porque senão, felizmente, conseguimos salvar. Foi uma briga, e eu saí, o próprio coordenador da Casa Lefebvre enfrentou a administração e acabou. Acabamos votando contra e não saiu do direito. Vamos lá, está sendo usado agora. Mas é isso que eu estou dizendo, esse problema de etapas, que a gente vai ter a chance de saber. Isso não é inevitável e ter o projeto de compartilhamento. Só isso.
Então, eu acho que só para tentar concluir um pouquinho esse assunto, que eu acho que, eu acho que a gente já está se prolongando nele mais do que a gente devia, porque ele é um processo que está caminhando, eu acho. Eu gostaria só de colocar de novo, Marco Antônio, o seguinte, eu acho que projeto é uma coisa conceitual que vai da cabeça de alguns profissionais com a contribuição de todo mundo. Ele é sempre uma relação assim, quanto mais contribuição você tem, mais qualidade esse projeto vai ter. Mas ele sempre é uma visão, uma interpretação de um profissional ou de um grupo de profissionais. Esse exemplo que você deu mesmo do próprio piscinão, na 14 bis e na Praça da Bandeira, você falou que ele está completamente condenado. Até hoje tem muita gente que continua falando que ele seria uma solução efetiva para cá. Então, quer dizer, ele, do mesmo jeito que ele foi condenado naquele momento, ele poderia não ter sido, porque, na verdade, quem acabou com a Praça da Bandeira foi o terminal, não seria um piscinão embaixo dele. Quer dizer, a gente poderia ter sido até a solução em termos de qualidade ambiental para o espaço e tudo mais. Mas isso não é caso. Mas, assim, eu só estou dando como exemplo com relação ao que é o desenvolvimento de projeto. Ele sempre tem a relação. Os inputs todos que a gente recebe de quem quer que queira contribuir, mas ele sempre vai ser a visão de um grupo de profissionais que está trabalhando naquele desenvolvimento em última instância. Eu acho que o que tem sido feito para poder assimilar informações tem tido bastante qualidade. Então, quer dizer, com esse tipo de contribuição e de input, eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir chegar num projeto que tenha minimamente um pouco de consenso. Quer dizer, ser unanimidade, é óbvio que nunca vamos ter um projeto público na cidade de São Paulo que seja unanimidade de nada, porque a gente não consegue isso aqui. Os interesses são muito diversos, e você conhece bem como é que é essa disputa. Quer dizer, passa a ser quase que uma reunião de condomínio. E, então, exato. Por isso que eu acho que a participação popular é muito importante para a gente poder ter essas contribuições. O processo, com certeza, ele vai levar em consideração todas as contribuições relevantes, importantes, que venham para poder tentar ser assimilado nesse projeto. Esse eu acho que é o objetivo fundamental desse desenvolvimento. Para quê? Para a gente poder conduzir o processo até o fim.